Boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar o desembargador Jean Marcos, que está conosco na sessão presencialmente, também o juiz federal Neide Andrade, que está à distância, participando da sessão, procurador regional da República, doutor Oswaldo Capelari, também os senhores advogados, servidores, estudantes e demais presentes nessa sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Turma Regional de Mato Grosso do Sul. A ata da sessão de julgamento anterior foi previamente distribuída a Vossas Excelências, modo que, dispensada a sua leitura, indago se podemos dá-la por aprovada. Perfeitamente. Não havendo oposição, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A senhora secretária fará o anúncio dos feitos adiados e retirados de pauta da sessão.
Adiados os itens 4 e 372 da relatoria do presidente e os itens 341, 373 e 374 da relatoria do juiz federal convocado, Neide Andrade. Retirados de pauta os itens 113, 131, 140, 141, 149, 154, 161, 164, 168, 212, 215, 234, 244, 264, 360 e 362 da relatoria do desembargador federal Jean Marcos e os itens 267, 270, 283, 293, 306 e 344 da relatoria do juiz federal convocado Neide Andrade.
Eu apenas esclareço que o item 372 ficará adiado para a sessão do dia 20 de julho, né? Já saindo a senhora advogada intimada. Esse item 4 não tem previsão, né?
Só adiar para a próxima sessão.
Para a próxima sessão também? Dia 4 também?
É só
Adiado.
no pode.
Muito bem, iniciando os julgamentos, informo que, em razão da prévia distribuição dos relatórios aos membros da turma para otimização dos trabalhos, nós estamos dispensando em bloco a leitura dos relatórios. Se houver alguma oposição por parte de algum advogado ou do relator, pode ser feita o destaque para a leitura do relatório, se for o caso. A senhora secretária fará os anúncios procedimentais de praxe.
Solicita-se aos advogados e advogadas que acompanham por videoconferência que mantenham microfones e câmeras desligados, ativando-os apenas após o pregão do respectivo processo e quando lhes for concedida a palavra, a fim de evitar ruídos, interferências e sobrecarga na ferramenta. Os advogados e advogadas presentes para sustentação oral poderão dirigir-se à tribuna assim que apregoado o feito. Nos termos do artigo 4º da Resolução CNJ 645 de 2025, a presidência informa que a coleta audiovisual será realizada por ferramenta do tribunal, exclusivamente para uso no procedimento ou em assuntos correlatos, e adverte as partes, advogados e demais presentes quanto à responsabilidade civil e penal pelo uso indevido das imagens, inclusive as captadas por meios próprios, bem como acerca das consequências legais do descumprimento em proteção à privacidade e aos dados pessoais nos termos da LGPD e do artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal.
Antes de iniciarmos os trabalhos, passo a palavra em mente de Procuradoria Regional da República para, querendo solicitar algum destaque na pauta, ratificação ou retificação dos pareceres lançados nos feitos de intervenção obrigatória.
Senhor presidente, senhores relatores, o Ministério Público Federal, né, não tem destaque e ratifica todos os pareceres externados nos processos em que oficiou.
Agradeço a Vossa Excelência. Senhora secretária, agora fará o pregão dos processos adiados de sessão anterior, nos quais já foi realizada, inclusive, sustentação oral, não é isso?
Isso.
É um único feito, né? Perfeito. Pregão desse único feito, por favor.
Item 371, processo número 50009064-2023, 403-6005, da relatoria do desembargador federal Jean Marcos, Sustentação oral realizada por videoconferência pelo advogado Stalin Paniago Pereira, OABMT 6.115, pelo apelante Igor Henrique Ferrari Casareto e Cia Limitado.
Perfeitamente. Como nós já havíamos anteriormente anunciado, esse feito já foi objeto de sustentação oral. Ele foi adiado após sustentação oral por indicação do relator. O eminente relator tem a palavra para o voto.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente,
obrigado, senhor presidente. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência. Cumprimento igualmente o eminente colega Neide Andrade, o eminente Procurador Regional da República, Dr. Oswaldo Capelari Júnior, senhores e senhoras advogados presentes e que estão por videoconferência, os eminentes servidores públicos desta turma regional. Senhor presidente, como já foi pontuado, trata-se de ação em que é parte a apelante Igor Henrique Ferrari Cesareto e Companhia Limitada e apelada à União Federal Fazenda Nacional. Eu vou diretamente ao caso concreto, dispensando então as considerações a respeito do tempo, senhor presidente, para otimizar os trabalhos. Então, do caso concreto, à vista do exposto, examina-se o caso concreto. Consta do procedimento administrativo que em 27 de janeiro de 2021, na BR-163, em Rio Brilhante, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um conjunto veicular composto pelo caminhão trator Iveco Stralis, placa que cito, e dois semi-reboques Librelato, cujas placas também são citadas aqui. Durante a fiscalização, foi encontrada uma carga de 259 mil maços de cigarros de origem estrangeira, avaliada em R$ 1.297.500, sem a devida documentação fiscal, acondicionada em um dos semi-reboques. O caminhão-trator era de propriedade de Cleusa de Fátima Romano e conduzido pelo seu filho André Luiz Romano Meneghini, que estava acompanhado por seu genitor Devanil Meneghini. Os semi-reboques pertenciam à empresa Igor Henrique Ferrari Cesareto e Companhia Limitada, ora apelante. Em seu interrogatório policial, o condutor afirmou que o contratante do transporte da carga de cigarro tratou diretamente com seu genitor. Declarou que os semi-reboques eram alugados por sua mãe na condição de locatária junto à empresa autora e sustentou que não tinha conhecimento prévio da natureza ilícita da mercadoria transportada. Diante dessas circunstâncias, a Receita Federal do Brasil instaurou o processo administrativo fiscal número, que também cito aqui, que culminou na lavratura do auto de infração e apreensão de veículo, aplicando a pena de perdimento aos dois semi-reboques. A decisão administrativa, fundamentada no parecer, que também cito, considerou que o contrato de locação apresentado pela autora não possuía formalidade suficiente, como registro, reconhecimento de firma, para ser oponível ao fisco e que a proprietária incorreu em culpa ineligendo e invigilando. A controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação da pena de perdimento aos semi-reboques de propriedade da apelante, utilizados no transporte de vultosa carga de cigarros contrabandeados. A apelante sustenta que não participou da prática do ilícito, alegando que os veículos haviam sido locados à condutora mediante contrato particular. Todavia, conforme bem observado pelo juízo de origem, o único elemento apresentado para comprovar essa alegação consiste em instrumento particular de locação, o qual, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva existência de relação contratual invocada. A União, em suas contrarrazões, sustenta que a análise das propriedades do arquivo PDF correspondente ao contrato, juntado no processo administrativo, revela que o documento está datado de 1 de dezembro de 2020 e contém as assinaturas das partes. Contudo, o arquivo digital foi criado apenas em 3 de novembro de 2021, mesma data em que foi aposta a assinatura digital do advogado, ou seja, aproximadamente 10 meses após a apreensão dos veículos. Esta ocorrida em 27 de janeiro de 2021. De fato, a assinatura digital foi aposta em momento posterior à data constante do instrumento contratual. Todavia, essa circunstância coincide com o protocolo da petição no âmbito administrativo, realizado em 3 de novembro de 2021, tendo o documento sido juntado aos autos administrativos em 4 de novembro de 2021, às 10 horas, 18 minutos e 46 segundos, por Cláudio Márcio Brasil Ferreira, conforme documento ID número tal. Não obstante, o referido contrato carece de formalidades mínimas aptas a lhe conferir maior força probatória perante terceiros, tais como o reconhecimento de firma das assinaturas ou seu registro no cartório de registro de títulos e documentos, circunstâncias que suscitam fundadas dúvidas acerca de sua autenticidade. Com efeito, o instrumento contratual contém apenas a assinatura das partes, sem qualquer elemento adicional de autenticação. E aí eu faço a inserir aqui no voto o print, né, com as assinaturas sem o devido reconhecimento de firmas. Ademais, a parte apelante não apresentou provas robustas da efetiva onerosidade da avença, como comprovantes de pagamentos periódicos compatíveis com uma relação locatícia regularmente executada. Os documentos juntados referem-se a pagamentos pontuais e não demonstram a continuidade nem a regularidade dos pagamentos mensais de R$ 3.500, conforme previsto no contrato. Os recibos juntados aos autos constituem início de prova de que determinados pagamentos foram realizados. Todavia, considerados isoladamente, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a existência da alegada relação locatícia ou efetiva adimplemento dos aluguéis, sobretudo por se tratar de documentos particulares produzidos unilateralmente, desprovidos de autenticação ou de reconhecimento de firma. Além disso, embora os recibos indiquem que os pagamentos teriam sido efetuados por meio de cheques, não foram apresentados comprovantes de depósito, extratos bancários, comprovante de compensação ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a efetiva liquidação das cártulas e, consequentemente, a realização dos pagamentos alegados. Sustenta ainda o apelante inexistir vínculo entre o condutor do veículo e a empresa locadora, alegando a ausência de culpa in illegendo, sob o argumento de que a relação contratual de locação foi firmada exclusivamente com a proprietária do caminhão trator, Cleusa de Fátima Romano, a qual posteriormente teria cedido os veículos locados a seu filho. Todavia, os comprovantes de pagamentos apresentados pelo próprio autor evidenciam a realização de transferências efetuadas por André Luiz Romano Meneghini, condutor do veículo na ocasião da apreensão, inclusive em 9 de outubro de 2020, data anterior à celebração do alegado contrato de locação, que é de 1 de dezembro de 2020. Tal circunstância enfraquece a tese da inexistência de vínculo entre o condutor e a empresa locadora, conforme demonstram os documentos que cito aqui. E também faço aqui inserir a imagem desses pagamentos aqui, desses agendamentos aqui. Por fim, a alegação de que os semi-reboques não possuem capacidade de locomoção própria constitui fato incontroverso, mas não afasta a responsabilidade da proprietária pelos bens cedidos, ao disponibilizar ativos de elevado valor econômico a terceiros. A apelante assume os riscos inerentes à atividade desenvolvida, incumbindo-lhe adotar as cautelas necessárias tanto na formalização da relação contratual quanto no acompanhamento da utilização dos bens. A ausência dessas providências evidencia a deficiência no dever de fiscalização, caracterizando culpa e invigilando. A gravidade da infração, referente ao transporte de carga ilícita avaliada em mais de 1,2 milhões, agrava a situação e exige do proprietário do veículo uma prova de boa-fé ainda mais contundente, o que não se verifica nos autos. A presunção de boa-fé é relativa e cede diante de um conjunto de indícios que apontam para a negligência da proprietária. Ademais, ainda que se admitisse a existência de locação, tal circunstância não seria suficiente para afastar automaticamente a responsabilidade da empresa proprietária, uma vez que o vínculo contratual produz efeitos em regra entre as partes contratantes, não sendo apto por si só a impedir a aplicação das sanções previstas na legislação aduaneira. Diante desse contexto, Mostra-se legítima a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a autora assumiu os riscos decorrentes da disponibilização dos veículos a terceiros sem a adoção das cautelas mínimas, caracterizando ao menos culpa em inelegendo e culpa em vigilando. Assim, o processo administrativo que culminou na aplicação da pena de perdimento observou o devido processo legal, inexistindo vício capaz de ensejar sua nulidade. Por fim, não há falar em desproporcionalidade. O valor das mercadorias apreendidas é quase 10 vezes superior ao valor atribuído aos veículos na petição, que é de 145 mil. Nesse contexto, a pena de perdimento não se configura como medida confiscatória, mas como sanção adequada e necessária à repressão e à dissuasão da participação, ainda que indireta, em ilícitos de elevada gravidade e significativa lesividade social e econômica. Outro sim, observa-se que o contrato apresentado contém cláusulas que atribuem ao locatário obrigações e responsabilidades, dentre elas a de indenizar o locador em caso de perda de veículo. Assim, eventual pretensão indenizatória deverá ser deduzida na via civil, com fundamento na responsabilidade contratual, conforme o trecho do contrato a seguir, que também transcrevo. Em razão da sucumbência recursal, majora os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Então, senhor presidente, estamos aqui encaminhando no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. É como voto, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o juiz convocado Neide Andrade.
Boa tarde. Aproveito minha primeira oportunidade de fala para cumprimentar o presidente da turma, doutor Luiz Carlos Muta, cumprimentar também o doutor Jean, integrante dessa turma, doutor Oswaldo, representante do Ministério Público Federal, os servidores que nos auxiliam, os advogados que estão aqui para sustentar e para acompanhar a sessão. Eu também acompanho o relator nesse julgamento. Como voto, Dê?
Muito bem. Eu também acompanho o eminente relator, sem prejuízo de saudar o advogado pela sustentação e proclama resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. É o resultado. Vamos passar agora aos feitos pautados para a presente sessão com pedidos de sustentação oral. A senhora secretária fará o pregão.
Item 123, processo 5165-61852-2026-403-9999, da Relatoria do Desembargador Federal Jean Marcos. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o Procurador Federal Eduardo Aru Mendes Yamaguchi, OABSP, 184.650, pelo apelante Instituto Nacional do Seguro Social.
Muito bem, doutor Eduardo Yamaguchi está na sala.
Boa tarde, presidente. Sim, estou presente.
Muito bem, agradeço a Vossa Senhoria. Bom, como dissemos no início da sessão, estamos dispensando a leitura do relatório. Vossa Senhoria concorda com a dispensa do relatório?
Concordo, excelência.
Pois não. Vossa Senhoria tem a palavra por até 15 minutos.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento essa egrégia turma na pessoa do relator, o ilustre desembargador Jean Marcos. Cumprimento também os colegas procuradores, advogados e servidores. O presente processo foi selecionado pelo Programa de Sustentação Oral da Procuradoria Regional Federal da Terceira Região em razão da sua especificidade. Trata-se de pedido de aposentadoria por idade rural, julgado procedente pelo juiz de primeiro grau, com a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo. Porém, com a devida vênia da ilustre magistrada, a sentença merece reforma. O fundamento do presente recurso da autarquia é a ausência de prova do trabalho rural no período da carência, uma vez que os documentos apresentados pelo autor como início de prova material correspondem a período totalmente diverso ao da carência. Pois bem, no caso dos autos, o autor completou a idade de 60 anos em 2024, alguns meses antes do requerimento administrativo. E sendo assim, deveria ter comprovado o exercício do trabalho rural durante o período de carência, compreendido entre 2009 até 2024. Vejamos a prova dos autos. Como início de prova material, o autor apresentou documentos privados, dois documentos. tais como a declaração de uma loja de eletrodomésticos firmada em 2024, afirmando a profissão de lavrador, e uma carteira de identificação do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que parece ser de 2003, mas está meio ilegível porque o carimbo está bem em cima da data. Contudo, tais documentos equivalem à mera prova testemunhal. Vejamos a outra documentação. Como documentos portadores de fé pública, o autor trouxe três documentos: certidão de casamento dos seus pais, que foi celebrado em 1955, certidão de nascimento do próprio autor, nascido em 1964, certidão de nascimento da filha do autor, nascida em 1988. Nos quais todos esses documentos constava a declaração da profissão dos pais como rurícolas. Mas veja, Excelência, os documentos trazidos como início de prova material não são razoavelmente contemporâneos ao período da carência, uma vez que há uma diferença de décadas, no caso, entre uns e outros. Assim sendo, como prova do trabalho rural, nos autos restou somente a prova testemunhal, que é reconhecida como insuficiente, tanto pela legislação quanto pela jurisprudência pacífica. Aqui, no caso, é interessante citar dois precedentes bem recentes desta egrégia turma. O primeiro deles é a apelação civil número 510-6961, dígito 54, do ano de 2025. Foi julgado em 9 de junho de 2026. A relatoria do eminente presidente, desembargador relator Carlos Mutta. Abrindo aspas para o voto do eminente presidente, podemos citar o seguinte trecho: a prova testemunhal pode complementar lacunas da prova documental, mas não pode suprir integralmente o ônus probatório da parte autora, tratando-se de entendimento aplicável inclusive aos trabalhadores rurais denominados boias frias, entre parênteses, tema 554 do STJ. Conforme entendimento contido no tema 629 do STJ, a falta de conteúdo probatório eficaz implica a extinção do processo sem resolução do mérito. Honorários advocatícios fixados em conformidade com a sucumbência apurada nos autos. Fecha aspas. O segundo precedente, aqui vale a pena mencionar, é a apelação número 508. 1973, dígito 32 de 2026. Processo julgado em 27 de maio de 2026, também recente, pelo ilustre desembargador relator Jean Marcos Ferreira. Abrindo aspas para a ementa do eminente desembargador relator. Previdenciário, apelação civil, pensão por morte rural, qualidade segurada especial não comprovada, vínculos urbanos anteriores, arrendamento do imóvel rural, ausência de início de prova material contemporânea ao óbito. Fecha aspas. Dito isso, Excelências, o INSS requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, ou subsidiariamente seja extinto o processo sem resolução do mérito em razão da ausência da prova do trabalho rural. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, doutor Eduardo Yamaguchi, pela sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator para o voto.
Obrigado, senhor presidente. Também cumprimentando o eminente procurador, doutor Eduardo Yamaguchi. Vou diretamente ao caso concreto, senhor presidente. A parte autora, nascida em 2 de maio de 64, implementou o requisito etário para a aposentadoria por idade rural em 2 de maio de 2024, ao completar 60 anos. A controvérsia desenvolvida a esta instância recursal singe-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria rural, especialmente quanto à comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente ao da carência. Para comprovar o exercício da atividade rural, a parte autora apresentou os seguintes documentos: certidão do próprio nascimento, 64, carteira de sindicato dos trabalhadores rurais, de 2003, registro de nascimento de sua filha, emitido em 2003, Declaração de estabelecimento comercial de 2024. Certidão de casamento de seus genitores de 1995. Documentos esses em que aponta a qualificação como lavrador. No caso em tela, o período de carência a ser comprovado, 180 meses, corresponde ao interregno imediatamente anterior à data de entrada do requerimento, que é fixada em 14 de novembro de 2024, que seria então o período de 2009 a 2024, ou, alternativamente, a data em que foi implementado o requisito etário, fevereiro de 2024. Então, seria o período de maio de 2009 a maio de 2024. Compulsão dos autos, verifica-se que o conjunto probatório, embora contenha elementos que indiquem o labor rural do autor em épocas passadas, mostra-se frágil e insuficiente para demonstrar o cumprimento da carência no interregno legalmente exigido. Os documentos apresentados são anteriores ao início do período de carência. Mesmo a filiação ao sindicato, iniciada em 2003, e a declaração comercial, emitida apenas em 2024, figuram como pontos isolados no tempo, carecendo de outros elementos materiais que demonstrem a continuidade do labor rurícola ao longo de todo o período de carência. A prova testemunhal, de sua vez, embora firme e corrobore a narrativa da petição inicial, não é apta por si só a suprir a lacuna documental verificada. Salienta-se que a exigência de início de prova material não constitui formalismo dissociado da realidade rural, mas instrumento de segurança da verificação dos pressupostos legais para a concessão do benefício ora pleiteado. Desse modo, o fundamento adotado pela sentença concessiva não encontra respaldo nos elementos efetivamente constantes dos autos, que carece de um laço probatório mínimo e contemporâneo ao período de carência. Essa deficiência probatória, contudo, não autoriza o julgamento de improcedência do pretendido pela autarquia. O conjunto dos autos não demonstra a inexistência do direito afirmado, mas revela a insuficiência de prova material mínima que permita apreciá-lo de modo definitivo nesta demanda. Incide, portanto, a orientação firmada pelo STJ no tema 629, segundo a qual a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a pretensão de reconhecimento de labor rural impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prejuízo do ajuizamento de nova ação, caso a parte autora venha a reunir elementos documentais aptos à adequada instrução da pretensão. Por tais razões, a sentença recorrida merece reforma, porquanto ausente início de prova material e minimamente idôneo a amparar a pretensão deduzida em juízo. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, não para julgar improcedente a ação, mas para a extinção do feito sem exame do mérito, conforme o tema 629, senhor presidente. Assim como voto, senhor presidente.
Agradeço a vossa excelência. Com o voto, o juiz convocado Neide Andrade.
Boa tarde, meus cumprimentos ao doutor Eduardo, que fez sustentação oral. Eu também acompanho o relator. Né?
Também acompanho o relator. Reitero os cumprimentos ao doutor Eduardo Yamaguchi. Proclamo resultado, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Vamos ao próximo.
Boa tarde, excelência.
Item 7, processo número 00075603-2012-4036000, da relatoria do presidente. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Eduardo Baeza Lanu, OAB, Distrito Federal 85.103, pela apelante Empresa Gestora de Ativos Engenho.
Bem, doutor Eduardo Baeza, se encontra na sala?
Sim, senhor presidente.
Muito bem. Doutor, dispensamos a leitura do relatório, está bom para o senhor assim?
Sim, excelência.
Pois não. A senhoria tem a palavra por até 15 minutos.
Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, demais julgadores, colegas advogados, servidores, boa tarde. Bom, o presente caso é embargo de terceiro, a IGE apresentou apelação. O processo foi julgado sem resolução do mérito, isso não se discute, a gente não quer rediscutir o mérito, a gente concorda com a baixa da indisponibilidade do bem. O que se discute aqui são os honorários comerciais. A INGE foi condenada a efetuar o pagamento dessa verba. Todavia, a INGE não causou o ajuizamento dessa demanda. Em verdade, quem foi o culpado foi o próprio autor e a executada nos processos, no processo de execução, que é o grupo OK. A Ingea, na verdade, ela só perseguiu o seu crédito, ela penhorou o bem objeto do presente processo por buscar a satisfação do seu crédito. O grupo OK não comunicou a venda do bem para a Ingea, que era o concessionário do crédito da Caixa Econômica Federal. E, por conta disso, ela sofreu o ônus de pagar uma verba de um processo em que ela não deu causa. Então, quem deveria, na verdade, arcar com esse ônus é o grupo OK, e subsidiariamente deveria ser fixada uma sucumbência recíproca. Então, o objeto da presente apelação, não, de novo, reitero, não é para discutir o mérito, é só para afastar a condenação dos honorários sucumbenciais, e é assim que a Ingea quer o provimento da presente apelação para afastar o ônus sucumbencial. Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor. Bem, embora o ponto central aí da controvérsia seja a verba honorária, nós precisamos fazer um breve relato do que aconteceu, né? Para verificar qual é a responsabilidade processual. Então, verificando aqui dos autos, em 27 de agosto de 91, o Grupo OK celebrou o contrato de empréstimo com garantia hipotecária junto à Caixa para a construção do empreendimento conjunto residencial Privé Village Bahamas. Na matrícula do empreendimento, a hipoteca foi averbada em 4 de setembro de 91. Em 30 de maio de 93, o embargante, ora apelado, celebrou o contrato de promessa de compra e venda com o Grupo OK, Construções e Incorporações Limitadas, tendo como objeto a unidade imobiliária 302 do Bloco G. Em 2 de dezembro de 94, foi averbada na matrícula do empreendimento a construção dos apartamentos do Bloco H, entre outros. Em 1º de abril de 95, o Grupo OK firmou o termo de confissão de dívida com a Caixa, ratificando em 10 de agosto de 95 a hipoteca sobre diversas unidades, incluindo a unidade 303 Bloco H, e renegociando a dívida em 27 de abril de 98. Em 30 de maio de 95, o embargante e o Grupo OK formalizaram o instrumento de re-ratificação do contrato de promessa de compra e venda, alterando a obrigação assumida para a unidade 303 do Bloco H, com saldo confessado a ser quitado em 60 parcelas mensais. A averbação de hipoteca na matrícula individualizada desta unidade, contudo, ocorreu apenas em 12 de dezembro de 2000, mesma data em que houve registro de penhora determinado na execução fiscal, número referenciado ajuizado pela Caixa, com indisponibilidade do bem, averbada em 3 de setembro de 2001. Em 19 de julho de 2012, o embargante ajuizou ação de adjudicação compulsória, acumulado com pedido de cancelamento do gravame hipotecário. Em 23 de julho de 2012, os presentes embargos de terceiro, visando a desconstituição da penhora, foi promovida sob alegação de quitação integral. Em 4 de fevereiro de 2016, sobreveio sentença na ação em referência, julgando procedente pedido para declarar a insubsistência da hipoteca averbada na matrícula em referência. Não foi interposto recurso por qualquer das partes, integrado ali do grupo, o Grupo OK reconheceu a quitação da dívida do imóvel pelo embargante, não oferecendo resistência ao levantamento da penhora. No exame do caso, cumpre destacar que a teor da súmula 308, no sentido de que a hipoteca firmada entre consultor e agente financeiro anterior, posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Corroborando tal entendimento, cito precedentes nesse sentido e destaco na espécie a hipoteca sobre o empreendimento e respectivas unidades para garantir o financiamento da construção restou expressamente prevista na cláusula 18ª do contrato, firmado pelo embargante com a construtora, que previu, inclusive, que a liberação do gravame ficava condicionada apenas ao pagamento do total do preço ajustado. O Grupo OK reconheceu a quitação integral do contrato pelo embargante e não resistiu à pretensão. Já a SEF, substituída pelo apelante, apesar de tal contexto, opôs expressa resistência à pretensão, em manifesta contrariedade com a jurisprudência consolidada, essa que nós mencionamos acima, não procedendo assim a tentativa de atribuição de responsabilidade ao Grupo OK, cuja inadimplência deu causa ao ajuizamento da execução para a cobrança do financiamento da construção, não a indevida penhora efetivada pelo apelante sobre o bem submetido à
compromisso de compra e venda quitado, pelo que deve, portanto, responder exclusivamente pelos ônus sucumbenciais, conforme o precedente citado. Portanto, considerando esta conduta processual aqui no caso da Engea, né, que substituiu a Caixa na relação processual, eu estou negando o provimento à apelação e majorando a verba honorária pela sucumbência recursal em 5% do valor atualizado da causa. Esse é o voto. Como vota o desembargador Jean Marcos?
Senhor presidente, também cumprimentando o doutor Eduardo Baeza, eu acompanho a Vossa Excelência.
Como vota o juiz convocado Neide Andrade?
Bem, meus cumprimentos ao doutor Eduardo e acompanho o relator.
Proclamo o resultado, sem embargo de aqui cumprimentar novamente o doutor Eduardo. O resultado é o seguinte: a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor.
Obrigado, excelência.
Obrigado. Vamos ao próximo.
Item 188, processo número 51403820-2025-40399-99, da relatoria do desembargador federal Jean Marcos. Registrada para sustentação oral por videoconferência, a advogada Rafaela Cristina de Assis Amorim Moraes, OABMS 15.387, pelo apelante Antônio Sebastião da Silva.
Doutora Rafaela Cristina, se encontra na sala? Não? Não estamos ouvindo. Não está na sala?
Doutora Rafaela, a senhora pode habilitar a câmera e áudio, por favor?
Aqui não estamos tendo nem imagem nem áudio da doutora Rafaela. É isso mesmo? Ela não está na sala?
Está na sala. Essa aqui que aparece para o senhor.
Não aparece, né?
É.
Essa aqui? É, mas ela está sem áudio e sem... Tem alguma mensagem no chat? Vamos postergar esse julgamento e vamos prosseguir com a quarta sustentação oral. A senhora secretária fará o pregão do próximo feito.
Item 237, processo número 52157836-2026-403-9999, da relatoria do desembargador federal Jean Marcos. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Juan Pablo Martins dos Santos, OABPR 129.667, pelo apelante Messias Alves de Souza.
Doutor Juan Pablo, se encontra na sala?
Sim, excelência, aqui.
Muito bem.
Este é aquele que eu...
Ah, pois não.
Poderia consultar.
Certo. Antes de dar a palavra, o senhor relator quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, este é aquele recurso em que a parte postula o reconhecimento de que se trata de doença ocupacional e pede o declínio da competência.
Certo.
Estamos acolhendo aqui reconhecendo a incompetência da
certo.
Justiça Federal e encaminhando para o Tribunal de Justiça.
Certo. Então,
se houver interesse ainda da...
Vou indagar ou divulgar. Doutor Juan Pablo, o relator está indicando o voto para declinar da competência para o 3J de Mato Grosso do Sul. O senhor tem interesse em fazer sustentação oral?
Não, excelência, dispenso.
Muito bem, então proclamo o resultado. Os eminentes pares confirmam os votos lançados no sistema, não é isso?
Confirmo.
Claro, sim, claro. Juiz Neide Andrade também?
Também confirmo.
Proclamo o resultado, então. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, reconhece a incompetência absoluta da Justiça Federal e, portanto, do Tribunal Regional Federal para julgar o feito, remetendo os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Obrigado, doutor.
Obrigado, excelência.
Vamos ao seguinte.
Item 260, processo número 50014079522403603, da Relatoria do Desembargador Federal Jean Marcos. Registrada para sustentação oral por videoconferência, o advogado Alexandre Pedroso Nunes, OABSP 219.479, pelo apelante Emílio Pereira Alencar.
Doutor Alexandre Pedroso está na sala? Não está?
Não.
Não está? Então vamos converter o pedido de sustentação oral em preferência, né? Proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do relator. Vamos ao seguinte.
Item 253, processo número 500041702064036006, da Relatoria do Desembargador Federal Jean Marcos. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado João Rafael Sinésio Feitosa Garavello, OABSP 350.784, pela apelante Vanessa Barbosa dos Santos Vilela.
Doutor João Rafael, se encontra na sala?
Boa tarde, doutor.
Boa Luiz. Tarde. Doutor, podemos dispensar a leitura do relatório?
Claro.
Pois não. Vossa Senhoria tem a palavra por até 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente desta polenta Câmara, desembargador Luiz Carlos Muta. Senhor desembargador relator Jean Marcos, meus respeitos, demais desembargadores, meus respeitos, senhor procurador. Quero iniciar os trabalhos, como de costume, cumprimentando vossas excelências, dizer do privilégio e do prestígio que é estar aqui nessa tribuna, mesmo que virtual, e poder merecer a atenção dos outros julgadores. Pois bem, cuidam-se os autos na origem de mandado de segurança impetrado contra ato do delegado da alfândega da Receita Federal em Mundo Novo, em que se buscou a liberação do veículo GM Spin, de propriedade da apelante, ordem que restou denegada pelo juiz de piso. Diante disso, cinge-se a controvérsia travada no presente feito a respeito da legalidade da apreensão e aplicação da pena de perdimento do veículo que foi envolvido no transporte de mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documento fiscal. E nesse particular, doutor relator, com a devida vênia, nos autos verificam-se a existência de três substanciosas razões para o provimento do recurso e a concessão da ordem desejada. Entretanto, antes mesmo de adentrar ao terreno de mérito do presente apelo, reputo importante anotar o aprendizado que tive com o querido professor Wagner Gidro, ainda na faculdade, hoje titular da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Campinas. Naquela ocasião, disse o professor que direito e bom senso, apesar de conceitos distintos, idealmente caminham lado a lado. E é com essa lição que pretendo sustentar os três motivos basilares para a esperada reforma da sentença, demonstrando que a sua manutenção não se alinha com o melhor direito e se afasta da medida de bom senso. Falo em nome de Vanessa Barbosa, mãe de três filhos, a mais nova com pouco mais de 2 anos de idade, que teve seu veículo apreendido, carro financiado em 60 vezes, parcelamento que se findará somente em meados de 2029, por ato irresponsável praticado exclusivamente pelo seu companheiro Fernando. Dito isso, e como exposto ao juiz Acô, o casal, ao tempo dos fatos apreciados no presente feito, passava por grave crise conjugal, sendo que, ao tempo, pouco tempo antes da apreensão do veículo em questão, Fernando, após severa discussão, deixou o lar da família, conduzindo um automóvel com alguns de seus pertences em seu interior, afirmando que passaria a residir com a sua genitora. Ocorre que o seu cônjuge, após deixar o lar, se recusou a devolver o veículo, afirmando que tinha igual direito sobre o bem caso o divórcio fosse levado a efeito pela apelante, já que unido sobre a comunhão parcial de bens. Embora o exposto e acreditando na reconciliação, que de fato veio a ocorrer, ela, a impetrante deixou o veículo com o Fernando, sendo que nesse intervalo ele realizou a viagem que culminou na apreensão do bem em questão. Nesse aspecto, doutor Jean Marcos, para denegar a ordem, o juiz sentenciante expôs que apelante confiou à posse o uso do bem de forma voluntária e consciente ao seu companheiro, mas não é bem assim, já que tal conclusão foi tirada exclusivamente da relação de parentesco. Em caso que guarda grande dose de similitude com o que está em apreço, os desembargadores Wilson Filho, André Nabarrete, Marcelo Saraiva e a douta desembargadora Mônica Nobre, que à época integrava a quarta turma desse tribunal, com a sensatez que é peculiar, salientaram que a aplicação da pena de perdimento como forma de reparação de dano ao erário somente podia ocorrer quando comprovado o envolvimento do proprietário do bem na prática da infração, provendo o apelo naquela oportunidade. A ementa desse julgado seguiu colacionada no bojo das razões recursais. Por sua vez, como também assinalado em outra idêntica assentada, o douto desembargador Wilson Filho, também integrante da quarta turma deste tribunal, asseverou em julgado, cuja ementa também foi disponibilizada, que a despeito do vínculo familiar, naquele mandamos, não existiam outras evidências que demonstrasse o pleno conhecimento da impetrante acerca da empreitada ilícita praticada pelo seu cônjuge, ou que tenha se beneficiado do cometimento desta infração. Voltando para o caso vertente e diante do exposto, não poderia o administrador público motivar ato administrativo em suspeito ou presunções, considerando que a autoridade impetrada não trouxe à ação mandamental indícios fortemente suficientes para provar que a autora tinha conhecimento de que o veículo seria utilizado para a realização de práticas ilícitas. Referida à conclusão, inclusive, doutor Ney, vai de encontro à inteligência da famigerada súmula 138 do antigo Tribunal Federal de Recursos e vários precedentes do STJ e também dessa corte. Demais disso, como sabido e consabido, uma das premissas basilares do direito é a de que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser comprovada. E, não obstante isso, pelo que colhe-se da sentença vergastada, o juiz de piso menciona expressamente no julgado que havia comunhão de interesses e presunção, repito, presunção de benefício indireto ao ferido com a conduta. Assim, agindo, com todo o respeito que lhe é devido, nos parece que o juiz Acô fez o uso deste instituto, só que de maneira reversa, na medida que presumiu a má-fé que não está comprovada no feito, até porque a apreensão do veículo, como dito, está calcada somente na relação de parentesco existente entre o condutor e a proprietária, a hora apelante. Diante disso, ademais, há de se acrescentar que não há de vingar a tese sustentada no parecer do Ministério Público Federal de folhas retroativas, que consta dos autos, no sentido que a presente via eleita não seria adequada, visto que não seria possível atestar a boa-fé da impetrante sem o depoimento dos envolvidos com a consequente dilação probatória. No entanto, como dito, a má-fé que deve ser comprovada, enquanto a boa deve ser presumida. No mais, colendo a Câmara, não há comprovação de que o condutor e a apelante sejam reincidentes em ocorrências de práticas infracionais à legislação aduaneira. Da mesma forma, não há nos autos indícios que o veículo em questão tinha sido utilizado em outra oportunidade para o transporte regular de mercadoria estrangeira. Aliás, as inclusas certidões cíveis e criminais que foram oportunamente encartadas ao feito confirmam o exposto. Por fim, denota-se do deciso guerreado, afirmação pelo juiz sentenciante no sentido de que a apelante teria incorrido em culpa indegendo ou em culpa invigilando, por em tese ter confiado a posse e o uso do seu bem a terceiro. Todavia, apoiando-se novamente em aresto, cujo voto foi de lavra da douta desembargadora Mônica Altran, precedente também deste egrégio TRF3, ementa que seguiu colacionada no bojo das razões também, disse a julgadora que, nos termos da legislação aplicável à espécie, verificava-se a inafastável necessidade do poder público de comprovar que o proprietário do veículo apreendido tinha agido de má-fé, pois tal condição era pressuposto para a aplicação da pena de perdimento. Assim, não bastava a mera responsabilização por culpa ilegenda ou invigilando. Portanto, em caso, pelas provas colhidas, infere-se que a recorrente proprietária do veículo não detinha a posse do automóvel no momento da apreensão, bem assim não ficou comprovada a sua participação na conduta delitiva, de modo que tal fato não autoriza presumir, como admitido pelo juiz de piso, a sua franca participação na infração fiscal, sendo este o primeiro dos fundamentos para a reforma da sentença vergastada. No que tange ao segundo motivo dos três, além da necessidade de se apurar a concorrência do proprietário do veículo no ilícito fiscal, há de se verificar igualmente a relação de proporcionalidade entre o valor do automóvel e o das mercadorias apreendidas. Neste panorama, de pronto é possível constatar que o valor de mercado do veículo é visivelmente superior à avaliação efetuada sobre os produtos apreendidos, visto que o montante das mercadorias não representa 16% do valor do automóvel. Enquanto as mercadorias apreendidas foram avaliadas pelos respectivos delegados em um pouco mais de R$8.000, comprovou-se no feito que o veículo está avaliado em mais de R$50.000, conforme tabela FIPE anexada. Desta maneira, e sem maiores digressões, é possível denotar, a olhos desarmados, a existência de expressiva desproporcionalidade entre o valor total das mercadorias e o do veículo. A propósito, em recente julgado, no dia 21 de outubro do ano passado, este polento tribunal entendeu pela desproporcionalidade entre mercadorias avaliadas em R$8.484 e o valor do caminhão transportador em R$ 42.000. Conforme menta também colacionada no apelo, a douta desembargadora Leila Paiva, com notável sapiência jurídica, salientou que a pena de perda, naquele caso, o paradigma se mostrava visivelmente desproporcional à infração cometida. Outro sim anotou que não existia naqueles autos notícia de que o autor respondia a qualquer processo judicial administrativo alusivos a fatos semelhantes aos que eram tratados naquele feito, condição que é idêntica ao presente caso, tendo em vista que a apelante jamais incorreu em tais condutas, tudo comprovado documentalmente pelas certidões. Especificamente, doutor Jean, quanto ao condutor, diferente conclusão também não é possível, tendo em vista que igualmente não respondeu a processos administrativos ou judiciais atinentes a infrações aduaneiras. Muito embora conste das contrarrazões ofertadas pela União a menção de três notas que foram localizadas no interior do veículo, não é possível afirmar que tais produtos deram entrada em território nacional e, se ingressaram, qual teria sido o veículo utilizado para a realização do transporte, de modo que tudo não supera o campo da especulação e da propriedade, da probabilidade, desculpa. Em reforço de argumentação, é certo que a demonstração da reincidência deve estar baseada em processo regular, com observância dos direitos inerentes à ampla defesa e contraditório, não bastando assim relatos de apreensões de notas fiscais, documentos incapazes de assegurar, com a certeza necessária, a habitualidade da conduta. E ainda que assim não fosse, por certo, tais fatos não poderiam ser atribuídos a recorrentes, para fins de direitos, porque ela é a proprietária do veículo. Portanto, demonstrado está o fundamento intermediário para a reforma da sentença aqui combatida. Encaminhando para o fim, a última das três razões para o provimento do recurso, verifica-se do incluso contrato de financiamento e documento do veículo apreendido pela fiscalização, tendo em vista que referido bem imóvel, como antecipado, foi dado como garantia em alienação fiduciária em avença firmado pela apelante com o Banco Bradesco. Embora poderia ser sustentado, no caso em tela, que a recorrente não poderia defender direito alheio em nome próprio, a teor do que preconiza o artigo 10 do CPC, não pode o judiciário fechar os olhos para essa realidade processual, tendo em vista que o veículo alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira não pode nem deve sofrer pena de perdimento por ato do companheiro da devedora a que garantia se prestou, salvo se comprovasse a participação da entidade no ilícito que não se verifica dos autos. Desta maneira, douto relator Jean Marcos, eu volto ao início da sustentação para dizer que não seria medida de bom senso e tampouco de aplicação de bom direito a mantença da perda do veículo, de modo que, por tudo mais que consta dos autos, requer e aguarda a recorrente total provimento do presente apelo a fim de ser reformada a sentença proferida pelo juiz de piso para conceder a segurança pleiteada pela impetrante, anulando-se com isso o auto de infração e processo administrativo especificamente em relação ao UVI, declarando-se ainda o afastamento da perna de perdimento do automóvel GM Spin, apreendida em 28 de novembro de 25, devendo, em consequência dessa esperada decisão, referido bem ser imediatamente restituída a recorrente, totalmente desembaraçado e livre de pagamento de custas com pátio ou transporte. É o que, sinceramente, se espera.
Agradeço ao doutor João Rafael, o eminente relator, com a palavra para o voto.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor João Rafael Gravello pela sustentação oral. E também pontuou sua excelência, trata-se de apelação em mandado de segurança em que houve o ato de perdimento de veículo. Após a citação da disciplina normativa, a pena de perdimento, digo eu, senhor presidente, que a aplicação da pena de perdimento de veículo exige a demonstração em procedimento regular da responsabilidade objetiva ou subjetiva do proprietário pela prática do ilícito. O STJ firmou entendimento no sentido de que o perdimento do veículo utilizado por terceiro é cabível quando demonstrado que o proprietário concorreu, ao menos culposamente, para a prática da infração. Cito: muito embora a regra seja a responsabilidade objetiva pelo cometimento de infrações tributárias, a responsabilidade subjetiva é admitida quando a lei assim o estabelece. Tal ocorre no artigo 95, inciso 1º do Decreto-Lei 3766, que exige concurso, e no 95, inciso 2º, que em interpretação conjunta com o artigo 112 do CTN, exige a culpa in eligendo ou in vigilando, conforme a jurisprudência consagrada na súmula 138 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Essa turma regional também vem decidindo em processo dessa natureza. Cito aqui a ementa do julgado em apelação civil de relatoria do eminente desembargador federal Carlos Muta, ocorrida esse julgamento na sessão de 8 de junho de 2026. Vou citar só o trecho pertinente. O sancionamento por infrações ao Decreto-Lei 3766 é dirigido ao responsável pela conduta punível, artigo 104, inciso 5º, não bastando alegar o proprietário que não participou da infração, não anuiu a prática, nem dela se beneficiou e sequer tinha conhecimento potencial de que pudesse ocorrer, na medida em que assentada a jurisprudência no sentido de que pode o proprietário responder pelo perdimento do veículo transportador se tiver concorrido, ao menos com culpa, in eligendo ou in vigilando para a prática da infração. Artigo 95, inciso 1º, do Decreto-Lei 37 de 1966, também em conformidade com a súmula 138 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Assim, segundo o entendimento da jurisprudência acima citada, a aplicação da pena de perdimento exige análise da circunstância concreta do caso, considerando aspectos objetivos e subjetivos, tais como a boa-fé do proprietário, eventual incidência, gravidade da infração, proporcionalidade entre o valor do veículo e das mercadorias apreendidas e a responsabilidade do proprietário pela prática ilícita. Nesses termos, tem-se que o proprietário pode responder pela perda do bem, se comprovado que concorreu para o ilícito por dolo ou culpa, inclusive nas modalidades in eligendo ou in vigilando. Vale ressaltar ainda que a boa-fé do proprietário pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem sua vinculação causal à infração, sendo necessária a análise casuística das circunstâncias que permitam aferir a previsibilidade do uso irregular do veículo e o grau de culpa atribuível ao proprietário. Vou então ao caso concreto, senhor presidente. Em 28 de novembro de 2025, durante fiscalização realizada por equipe da Receita Federal do Brasil, na BR-272, foi abordado Fernando Antônio Vilela Júnior, conduzindo o veículo GM Spin 1.8, placa que cito de propriedade da impetrante. No interior do automóvel foram encontradas mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas de documentação fiscal regular, consistente em uma motocicleta elétrica Foston 15,
Max, um triciclo Drive modelo que cito, tendo todas as mercadorias encontradas sido descritas no documento que também cito aqui. As mercadorias foram avaliadas pela Receita Federal em R$ 8.235, ao passo que o veículo foi avaliado em R$ 54.107. Preliminarmente, afasto a alegação de insuficiência probatória ou nulidade decorrente da ausência de informações tempestivas da autoridade coatora. Assim, alegou a recorrente. No entanto, como supramencionada, a autoridade apontada como coatora e mesmo o respectivo órgão da representação judicial deixaram transcorrer em albis o prazo legal para apresentarem considerações e provas que entendessem pertinentes. Observe, doutor julgador, que a sentença objulgada foi disponibilizada nos autos no dia 19 de fevereiro de 2026, quando somente no dia 27 de fevereiro de 2026, mais de uma semana após, portanto, a autoridade em questão carreou ao feito as informações solicitadas pelo juízo. Veja-se que isto prejudicou até mesmo a defesa da impetrante, visto que a infração contava com poucas peças, sequer existindo avaliação das mercadorias apreendidas. Fecho aspas. O mandado de segurança constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 45 e 60, 70 da Constituição Federal, sendo disciplinado pela Lei 12.016, 2009. Trata-se de ação submetida a procedimento célere voltada à obtenção de pronta prestação jurisdicional. Em razão de sua natureza, não admite dilação probatória, incumbindo a parte impetrante instruir a petição inicial com todos os elementos de prova indispensável à demonstração inequívoca de violação ou ameaça ao direito líquido e certo invocado. Nesse passo, não obstante as informações da autoridade impetrada tenham sido prestadas a destempo, os elementos documentais constantes dos autos por ocasião da prolação da sentença revelaram-se suficientes para o exame da controvérsia, especialmente porque a apreensão do veículo e a existência das mercadorias estrangeiras desacompanhadas de regular documentação não foram objeto de controvérsia substancial. Ademais, a denegação da segurança decorreu justamente da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado direito líquido e certo da impetrante, ônus que cabia a esta desde a impetração. Portanto, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa. Pelos mesmos fundamentos, não vislumbro ser o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme opinou o Ministério Público Federal em sua manifestação, passando-se assim à análise do mérito do recurso. No mérito, a controvérsia central reside na demonstração da boa-fé da impetrante proprietária do veículo. Todavia, as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos afastam tal alegação. A apelante sustenta que a boa-fé se presume e que a má-fé deve ser comprovada pela administração, invocando jurisprudência que cita em suas razões, no sentido de que a pena de perdimento do veículo somente é aplicável quando comprovada a participação do proprietário no ilícito. O argumento, conquanto relevante em tese, não resiste ao cotejo com os fatos demonstrados nos autos. Com efeito, a súmula 138 do Tribunal Federal de Recursos dispõe que a pena de perdimento somente se aplica quando o proprietário do veículo houver concorrido, de qualquer forma, para o ilícito. A presunção de boa-fé foi suficientemente elidida pelos elementos probatórios constantes dos autos. No caso, a concorrência da impetrante para a infração aduaneira deflui da própria narrativa, por ela apresentada, ao admitir ter entregado a voluntária e conscientemente a posse do veículo a seu cônjuge, Fernando Antônio Vilela Júnior, condutor do automóvel, no momento da fiscalização. Ao entregar seu patrimônio a terceiro, o proprietário assume a responsabilidade por sua vigilância, culpa em vigilando, e pela escolha da pessoa a quem o confia, culpa em eligendo. Tal dever de cautela é ainda mais relevante em regiões de fronteira, onde, como bem observou o juízo de origem, a utilização de veículos de terceiros para a prática de ilícitos aduaneiros constitui estratégia frequentemente empregada para tentar frustrar a aplicação da pena de perdimento. A demonstração da boa-fé não se limita à mera alegação de desconhecimento dos fatos. Exige a comprovação de que foram adotadas cautelas ordinárias destinadas a impedir o uso indevido do bem, circunstância não verificada nos autos. A controvérsia, portanto, ultrapassa a simples análise da legalidade do ato administrativo e alcança aspectos relacionados à conduta da proprietária, matéria que demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança. Esse contexto evidencia, ao menos, a ausência de cautela adequada por parte da proprietária, quanto à destinação e à utilização do veículo, circunstância que afasta a alegada presunção de boa-fé. Ressalta-se ainda que a jurisprudência dessa corte tem reiteradamente reconhecido a legalidade da pena de perdimento do veículo utilizado na prática de contrabando ou descaminho quando demonstrada a responsabilidade do proprietário ou a inexistência de prova suficiente de sua boa-fé, não sendo bastante a mera alegação de empréstimo do bem para afastar a sanção administrativa. Conforme entendimento consolidado, o proprietário do veículo que, diante da circunstância do caso concreto, atua com culpa em inelegendo ou culpa em vigilando, não pode eximir-se da responsabilidade pela infração aduaneira e pelos prejuízos causados ao erário, sendo cabível a aplicação da pena de perdimento ao veículo transportador, juntamente com as mercadorias ingressadas irregularmente no território nacional. Não há como cogitar no caso da exigência de cautela extraordinária ou superior àquela normalmente esperada do homem médio para aferição da culpa decorrente da cessão do veículo utilizado na prática da infração aduaneira. A exigência de diligência ordinária sustenta a incidência da responsabilidade causal, reforçando a premissa de que se trata de responsabilidade subjetiva, em consonância com o artigo 688, parágrafo 2º do decreto 6.759/2009, o regulamento aduaneiro, dispositivo expressamente invocado na apelação. O conluio, a consciência e a adesão ao propósito infracional constituem elementos caracterizadores do dolo e da participação direta na infração. Diversamente, a culpa configura-se quanto o agente deixa de adotar a cautela e o zelo exigíveis para evitar resultado previsível, ainda que não desejado. No caso, tal resultado relaciona-se à utilização do veículo para aquisição ou transporte de mercadorias estrangeiras sem comprovação da regular importação, circunstância reforçada pela existência de registros administrativos anteriores relativos à prática de infrações, fato que não foi impugnado nem afastado por prova em sentido contrário. A relação conjugal entre a proprietária e o condutor reforça ainda a presunção de comunhão de interesses, tornando insubsistente a tese de total alinhamento da apelante. Nenhum elemento probatório pré-constituído foi apresentado para comprovar a alegada separação de fato, ausência de benefício econômico ou qualquer outra circunstância capaz de afastar de plano e à luz da prova documental o liame entre a proprietária e o ilícito praticado. A presunção de boa-fé invocada pela recorrente cede diante da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, que encontra amparo nos documentos que instrui os autos, notadamente no termo de lacração de volumes, cujos números são citados aqui, e nas da autoridade dita coatora. Também não prospera a alegação de desproporcionalidade entre o valor do veículo e o valor das mercadorias apreendidas. Apelante argumenta que o valor total das mercadorias apreendidas, de R$ 8.235, segundo a avaliação administrativa, representa menos de 16% do valor do veículo, que é de R$ 54.107, o que configuraria a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o valor do veículo seja superior ao das mercadorias, a aplicação do princípio da proporcionalidade não ocorre de forma automática nem se fundamenta exclusivamente em critérios matemáticos. Com efeito, embora a jurisprudência pátria inclusiva do Superior Tribunal de Justiça considere a relação entre os valores do veículo e das mercadorias como um dos parâmetros para a aferição da proporcionalidade da sanção, tal análise não possui caráter absoluto nem pode ser realizada de forma isolada. A avaliação deve considerar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade da conduta e a eventual reiteração do comportamento infracional. No caso, a ausência de boa-fé, a natureza e a qualidade de mercadorias associadas a um empréstimo do veículo ao esposo tornam a pena de perdimento medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Sua finalidade não é meramente arrecadatória, mas também punitiva e preventiva, visando retirar da circulação o instrumento utilizado na prática reiterada de infrações que lesam o erário, a indústria nacional e a livre concorrência. Acolher a tese da apelante equivaleria a criar mecanismo que permitiria a utilização de veículos de elevado valor registrados em nome de terceiros para a prática de ilícitos, reduzindo significativamente a efetividade da sanção administrativa. Cumpre observar, por fim, que o processo administrativo que culminou na aplicação da pena de perdimento observou o devido processo legal, inexistindo vício capaz de ensejar a sua nulidade. A apelante alega que o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, firmado com o Banco Bradesco, 60 parcelas de R$ 802,00, com início em 19 de agosto de 2024, de modo que o perdimento atingiria direitos de terceiro, o credor fiduciário, que não participou do ilícito. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre a apelante e a instituição financeira produz efeitos apenas na esfera privada e não tem o condão de afastar as consequências jurídico-administrativas decorrentes do uso do bem em atividade ilícita. Ademais, a apelante não tem legitimidade para pleitear em nome próprio direito que pertenceria ao credor fiduciário nos termos do artigo 18 do CPC, que veda que alguém pleiteie em juízo direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei. A instituição financeira não integra a lide, não impugnou o ato administrativo e não demonstrou ter sido prejudicada. Rejeita-se, portanto, a tese da alienação fiduciária como óbice ao perdimento. A apelante invoca por derradeiro o fato de ser mãe de 3 filhos, um de tenra idade, e alega prejuízo material e extra-patrimonial decorrente da manutenção da apreensão do veículo. Embora a situação pessoal da apelante suscite compreensão, as circunstâncias familiares por si sós não constituem um fundamento jurídico apto a afastar a aplicação de sanção administrativa regularmente imposta em observância à lei. O direito de propriedade, consagrado no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, não é absoluto e encontra limite no interesse público, especialmente no contexto das normas de ordem pública que disciplinam o comércio exterior e o controle aduaneiro. Como bem assinalou o Ministério Público Federal, tais argumentos são sensibilizadores, mas insuficientes para anular a sanção imposta em conformidade com a lei. Assim, senhor presidente, encaminho o voto no sentido de negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança. É como voto, senhor presidente.
Agradeço a vossa excelência. Como voto o juiz convocado Ney de Andrade.
Meus cumprimentos ao doutor João pela sustentação oral. Chamou atenção o fato deles serem casados e o veículo está, na verdade, com o marido. Então, a gente não está nem discutindo culpa em vigilando, em elegendo, porque, como até o próprio doutor João mencionou ali na sustentação, em tese o marido é proprietário do veículo, né? Então, ele estava usando o veículo que é proprietário para a prática ali do descaminho e para o contrabando. No mais, aí eu acompanho o voto do relator, né?
Eu também acompanho, não sem antes agradecer a manifestação e a sustentação oral do Dr. João Rafael, que foi muito esclarecedora. Proclamo resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento da apelação nos termos do voto relator. Boa tarde, doutor. Obrigado. Doutora Rafaela Cristina está na sala? Já foi apregoado esse feito? Não está na sala? Então vamos converter o julgamento, julgamento em preferência. Desembargador Jean, o juiz convocado Ney de Andrade, confirmam os votos lançados? Confirma. Proclamo resultado, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. E com isso, acreditamos ter encerrado os pedidos de sustentação oral, não é isso? Não havendo outros pedidos de sustentação oral, indago os eminentes pares se existe ainda algum feito que querem fazer destaque na pauta?
Sem destaque, senhor presidente.
Sim? Juiz Ney de Andrade, não?
Tá bem, sem destaques, doutor.
Muito bem, então vamos julgar todos em bloco nos termos dos votos lançados pelos respectivos relatores, né? Então ficam todos julgados em conformidade com os resultados lançados no painel eletrônico de votação, ficando a cargo da Secretaria promover o encerramento eletrônico da votação e a publicação e certificação dos resultados. Nada mais havendo, né? Indago se o desembargador Jean quer fazer uso da palavra, juiz convocado Ney de Andrade, não?
Também não, obrigado.
Muito bem, nada mais havendo então, agradecendo a presença e a colaboração de todos para a realização desta sessão, declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Obrigado, boa tarde.